não há nenhuma justificativa moral para a escola desigual, como não havia justificativa moral para a escravidão. Até porque se parecem. A escola ruim é uma forma de escravidão, porque a pessoa será uma adulta condenada a uma ineficiência, uma falta de emprego, uma falta de renda. Então, nesse dia, nessa semana em que a gente comemora 40... Desculpe, comemora não. Lembra. O vocabulário sempre é mais rico do que os oradores. Lembramos e não comemoramos. 49 anos do golpe militar, vamos olhar para os próximos anos, e eu espero que não 49, os próximos anos, para que possamos fazer a verdadeira reforma que o Brasil precisa. Porque com ela, as universidades vão ficar boas. Todo mundo quer melhorar a qualidade da educação. Não há universidade boa com educação de base ruim. E não há universidade ruim com educação de base boa. Porque com educação de base boa, a universidade que seria ruim é fechada pelos alunos. Agora, no nosso caso, é o contrário. Puxa-se para baixo a qualidade para adaptar-se à má qualidade da educação de base. Eu vejo isso aqui na Universidade de Brasília, onde eu dou aula, e que somos obrigados a baixar o nível para poder garantir que alguns continuem estudando. Porque se a gente não baixar o nível, eles não são capazes de ficar na universidade. E não esqueça que no Brasil, cerca de 30% dos estudantes de engenharia abandonam o curso antes do final. Não é por falta de dinheiro, porque ou é público ou tem ProUni. É por falta de conhecimento de matemática básica para acompanhar as aulas de cálculo nas escolas de engenharia. Essa é a grande reforma. Eu vim aqui só para relembrar esses 49 anos. Eu vim aqui só para propor a necessidade da mãe de todas as reformas, aquela que conseguirá fazer com que a escola seja igualmente boa para todos. Inclusive trazendo com isso a liberação do maior dos recursos hoje. Porque antes de 64, sendo Aloysio, o grande recurso era a terra. O grande capital era a terra. Hoje é o cérebro. Hoje é o cérebro, hoje é a inteligência. Até mesmo para a agricultura, o principal fator, lembra o senador Aloysio fora do microfone, o principal fator de produção hoje é a ciência e a tecnologia, não é mais a terra. Já se consegue produzir em terra que era improdutiva, como aqui o Cerrado. É a inteligência que é a terra, é a terra dos próximos anos. A reforma agrária dos próximos anos, portanto, é a reforma da educação igual. Até porque também, como no Brasil poucos estudam, a maioria fica de fora, os poucos que estudam não precisam estudar muito, porque não tem concorrência. Nós, da elite brasileira, escolhemos uma maneira de proteger nossos filhos de não terem que estudar muito, colocando de fora da escola os filhos dos pobres. Aí nossos filhos disputam entre nós. Por que é que nossos filhos não conseguem estar na seleção brasileira de futebol? Porque a bola é redonda para todos. E sendo redonda para todos a bola, pobres e ricos disputam com a mesma igualdade de oportunidade. E aí tem os talentos que se desenvolvem, tem os sem talento que ficam para trás, como nós aqui que jogamos bola quando éramos meninos. Mas na educação a gente subiu. Não foi só graças ao nosso talento, foi sobretudo graças à exclusão de muitos talentos. Nós beneficiamos da exclusão de talentos. E disputamos nosso talento entre nós os iguais, mas não entre nós todos brasileiros. Essa é a grande reforma. Não vou falar porque já tomei muito tempo, mas para mim o caminho para isso é criar um sistema nacional de educação. Não dá para ter escola igual em qualquer cidade do Brasil, deixando nas mãos das pobres prefeituras. Eu fui analisar um dia desse e descobri, não sabia, tem uma cidade brasileira cuja receita anual per capita é de R$1,67. R$1,67 a receita do município por pessoa por ano. Como é que vai ter uma boa escola? Sua união assumindo essa educação é que a gente vai poder fazer a educação igual e de qualidade para todos. Mas isso seria outro discurso, mais uma vez, repetitivo, como devo estar sendo, mas às vezes a gente tem que ser repetitivo para tentar, se não quebrar algo que nos embaça a vista e não deixa ver, como, senador Paim, ninguém via que a escravidão era um problema. Até 1850, quando se proíbe o tráfico, ninguém via a escravidão como algo imoral, indecente. Era algo natural. Até que um dia começou-se a descobrir que não era decente. E foi o primeiro passo. O primeiro passo para a reforma da educação é convencermos a mente brasileira de que é imoral escola desigual. As pessoas perguntam o que fazer para a escola ser igual, pensando tecnicamente. Como fazer tecnicamente? E eu tenho a resposta. Mas o problema principal não é técnico, nem político, é mental. O problema da educação desigual no Brasil é uma questão mental. Nos acostumamos com isso, como nos acostumamos com a escravidão. Na hora que quebrasse a mentalidade de que escola pode ser desigual, e surgir a mentalidade de que a escola tem que ser igual, a gente resolve o problema político elegendo gente que defenda a educação. E na hora que resolvemos o problema político de termos gente que defenda a educação, o problema técnico é de uma simplicidade total. Aí pode-se dizer, e o recurso? Bem, os outros países têm recurso, o Brasil tem recurso. A revolução completa que a gente precisa fazer no Brasil, pelos meus cálculos, custa 6,4% do PIB, menos do que os 10% que estão propondo. Então tem um recurso. Mas se não tiver, a gente tem uma solução. Em vez de fazer em 20 anos, faz em 25, em 30. Demora um pouquinho mais, mas faz. O grande problema é a mentalidade. A mentalidade de que é normal, natural, aceitável, escola desigual, conforme a renda da família ou conforme a cidade de moradia. Nosso desafio é quebrar a mente, como foi o desafio de Joaquim Nabuco e dos outros abolicionistas, quebrar a mente que aceitava a escravidão. Quebrando-se a mente, a gente quebra essa dificuldade política de trazer aqui para dentro o problema educacional. E quebrando isso, a gente chama os técnicos e eles vão dizer como é que a gente faz. Era isso, senhor presidente, mas eu faço questão de dar uma parte, se o senhor me der um tempinho, ao senador.
Como é bom ouvi-lo, senador Cristóvão Buarque. Quando ainda na minha terra, Campo Grande, eu acionava a TV Senado e ouvia os seus pronunciamentos, eu com eles me encantava, porque as ideias que Vossa Excelência transmite em todos os seus pronunciamentos são ideias de um estadista, sem dúvida nenhuma. Vossa Excelência referiu-se hoje à questão da reforma agrária, que se tivesse sido implantada após o movimento revolucionários ou não, de 1964, evidentemente que hoje nós estaríamos muito mais adiantados na questão. Eu me lembro mais ou menos de que o então presidente Castelo Branco, através, se não me falha a memória, do seu então ministro Roberto Campos, ele consignou no seu programa o início de um processo de reforma agrária, que infelizmente foi truncado pelos governos que sucederam. Hoje, o que existe nesse país é aquilo que Vossa Excelência está dizendo. É uma situação anômala em que os homens, os trabalhadores do campo, vieram para a cidade, tornaram-na praticamente inabitável pelas consequências que isso redundou. Eu concordo perfeitamente com Vossa Excelência de que deveria haver uma racionalização nesse processo de reforma agrária. Eu tenho uma propriedade rural às margens de um assentamento do INCRA. Não imagine, Vossa Excelência, a situação que se encontram aqueles assentados, que não têm a menor condição de viver e não podem absolutamente procurar outros empregos para sustento da sua família. E o fazem. O fazem de uma forma irregular. E nós somos obrigados, inclusive, às vezes, a acolhê-los, porque vemos das necessidades que ele passa e de sua família. O processo de reforma agrária, no meu modo de entender, e não vou me alongar sobre isso, mas está absolutamente inadequado. Me parece agora que a administração da presidente Dilma está procurando dar um outro sentido. Primeiro, dar condições para que o assentado tenha condições de sobrevida. Se isso se realizar, é um caminho absolutamente certo. Mas o que eu gostaria de acentuar é que Vossa Excelência, quando Vossa Excelência trata da questão da educação. E eu quero recordar-me também que quando eu fui deputado federal e constituinte, eu ouvia sempre o então senador João Calmon, que também era um grande pregador pela educação em nosso país. Agora, Vossa Excelência dá uma dimensão muito maior. Essa ideia que Vossa Excelência agasalha e proclama em todos os discursos que pronuncia com relação à federalização da educação é extremamente necessária. Os estados não federados não têm absolutamente condições de dar vida condigna ao professor. O estado não tem condições absolutamente de exigir deles o cumprimento de uma obrigação tão nobre. Eu creio, sinceramente, como acontece com as escolas federais, colégio militar e as escolas técnicas, elas constituem, sem dúvida alguma, um exemplo para que nós possamos conseguir, finalmente, ouvir a sua voz de federalização do ensino em nosso país. Eu me permito, Excelência, de cumprimentá-lo de todo o coração pela ideia que o senhor defende com tanta maestria em favor da educação do nosso país. Minhas sinceras homenagens.
Senador Figueiredo, eu agradeço muito. Quero dizer que se o senhor ouvir essas falas lá no senhor Mato Grosso do Sul, aqui nós sabemos de sua história de vida, sua militância política tão antiga e que o faz aqui ser um representante perfeito da senadora Marisa, que nos deixou saudades, mas que não deixou um vazio aqui dentro, porque o senhor preencheu perfeitamente. E quero concluir dizendo, o senhor traz a ideia da reforma agrária e eu quero insistir. Nós demoramos tanto a fazê-la que hoje ela ficou desnecessária, salvo como um problema social. A gente tem que analisar o problema social dos sem terra. E nem sei se a solução vai ser terra, pode ser que a solução seja outra. Mas eu temo que a gente demore tanto a fazer a reforma educacional, senador Aloysio, que ela fique desnecessária. Porque quem sabe, daqui a 50 anos, em vez de escola, a gente entra no hospital e coloca um chip aqui. E aí a gente sai sabendo geografia, sai sabendo inglês. Quem sabe isso não vai acontecer? O que é que vai acontecer? Se nós não fizermos a reforma educacional agora, garantindo escola igual para todos, quando chegar este outro tempo tecnológico, só vai ter o chip quem puder pagar. Como hoje só tem a educação quem pode pagar a escola. No futuro, talvez, quem pode pagar o hospital e comprar o chip que colocado na cabeça casa a mente com a informática e permite que as pessoas sejam, entre aspas, educadas. Eu diria instruídas. Eu diria melhor, programadas em vez de educadas. Não vou discutir se isso era bom ou ruim, mas eu lamentarei se isso for, como é hoje, conseguido para quem pode pagar. Hoje é quem pode pagar a escola. Quem sabe no futuro vai ser quem pode comprar o chip. De qualquer maneira, é uma sociedade que nós não desejamos. Era isso, presidente, que eu tinha para falar.